temática do dia.
Onze horas e 10 minutos, estamos com 24 graus de temperatura aqui em Lagoa Vermelha nesta manhã de terça-feira. Estamos chegando na nossa última hora do temática de hoje, a nossa última hora. A gente sempre convida os convidados para ficar aqui durante todo o tempo destinado para a entrevista, para falarmos de algum assunto de maior abrangência, algum assunto de maior repercussão. E hoje nós vamos falar sobre o projeto de construção de um memorial, o Memorial dos Artistas em Lagoa Vermelha. É um projeto que vem sendo encaminhado por um grupo de pessoas e também com a participação do município de Lagoa Vermelha. E hoje nós vamos conhecer mais e apresentar para a comunidade os objetivos, como é que surgiu a ideia e como será este Memorial dos Artistas que se projeta uma construção em Lagoa Vermelha. Por isso, nós estamos recebendo aqui, com muito carinho e eu conhecendo pessoalmente hoje, o Ivens Abreu, ele que é coordenador do grupo Aquela Geração dos Anos 80, é um grupo de Facebook que bomba aqui em Lagoa Vermelha, porque muitas pessoas simpatizam, muitas pessoas fazem parte, e foi aí que nasceu essa ideia e que essa causa vem sendo abraçada. É um prazer muito grande recebê-lo aqui, é um prazer conhecê-lo, Ivens. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, comunidade de Lagoa Vermelha. Para mim, uma satisfação estar aqui contigo, também te conhecendo pessoalmente, né? Só conhecer pela voz e pelos vídeos, né?
É.
E a gente está aí para colaborar com a nossa terra, Lagoa Vermelha, que, como eu sempre digo, eu saí de Lagoa Vermelha há 32 anos, mas Lagoa Vermelha não saiu de mim.
Ai, não tem como, né?
Estou sempre ligado nas notícias de Lagoa, sempre acompanhando a evolução da nossa terra, que está cada vez mais linda, né? Está muito bonita a nossa cidade. Vocês estão de parabéns.
É verdade. E vem acompanhando o Ivens Abreu, o prefeito Gustavo Bonotto, que também já está envolvido com esse projeto, porque faz parte aí de um planejamento voltado para a parte cultural e histórica do nosso município. Não é mesmo, prefeito Bonotto? Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia ao Ivens. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma imensa satisfação estar conversando com todos vocês. Com certeza, Rudimar, acho que a apresentação dessa proposta, deste projeto, ele vem a satisfazer uma necessidade, poderíamos dizer assim, que é de honrar a história, de homenagear pessoas que tiveram uma contribuição singular no quesito cultural, histórico, artístico de nosso município. E se nós formos resgatar, né, essa iniciativa, ela tem um start quando do falecimento do Porca Véia se suscitou a construção de, na época, uma estátua que viesse a homenagear, que é justíssimo, que é necessário. Quando da cerimônia destinação dos restos mortais do João Pantaleão, que foi quando eu conheci o Ivens pessoalmente, tinha mais alguns artistas que ali estavam, e durante aquele momento se deu a representação da necessidade que há de fazer este reconhecimento a essas ilustres pessoas que contribuíram para colocar Lagoa Vermelha numa posição privilegiada no quesito de autoria, de repercussão, principalmente de seus artistas através das manifestações literárias, também a musical, e que acho que quando a gente começa a perceber a magnitude e o número de pessoas, talvez faz muito sentido que a gente faça um espaço reservado, destinado a homenagear essas pessoas, que terão então homenagens especiais, individuais, né, no caso de alguns artistas, mas se cria essa possibilidade de algo que não necessariamente precisa ter um fim. Afinal, nós estamos a todo momento produzindo novos talentos, produzindo novos expoentes, que acredito ser extremamente justo e necessário fazer o reconhecimento da sua história e da sua contribuição e importância para Lagoa Vermelha. Então quero aqui, em nome do Ivens, cumprimentar a todos aqueles que desencadearam essa ideia, que tiveram esta iniciativa, e dizer que do poder público nos resta privilegiar e apoiar a realização deste movimento, no sentido de que ele satisfaz o que hoje a gente enxerga como uma necessidade para o município de Lagoa Vermelha.
Ivens, como é que surgiu a ideia da construção de um memorial dos artistas em Lagoa Vermelha?
Pois é, Rodimar, tudo começou como você tinha comentado ali a respeito da página, aquela geração 80, que foi uma página que eu criei sem pretensão nenhuma e se tornou gigantesca, né? Me surpreendeu muito. E ali a gente encontrou grandes amigos que a gente não via há muitos anos e numa dessas o Benhur Leite, filho do João Pantaleão, o saudoso João Pantaleão, que um grande poeta, que apesar de ser de São Jerônimo, tinha uma paixão muito grande por Lagoa Vermelha. É, ele se considerava um lagoense onde ele ia, né? E na entrega das cinzas, no cortejo das cinzas do Pantaleão, quando nós entramos no parque ali da Lagoa, eu tive a visão nítida de um memorial ali. E o seu João Pantaleão, para mim, é um sinuelo dessa ideia, onde aí eu vim conversar com amigos artistas, o César Oliveira, o Edson Dutra, pessoas que eu conversei antes, e eles me disseram, excelente ideia. Tanto que o Edson me disse assim, ó, uma ideia que eu quero levar para Bom Jesus, que é a terra dele, né? Então, foi ali que surgiu a ideia de criar o memorial, para homenagear pessoas como o Carlinhos Moreira, né? Porque a juventude de hoje não conhece, não sabe da história de Carlinhos Moreira, foi campeão em 76 de gaita piano em Vacaria, no rodeio de Vacaria. Temos o Porca Véia, temos o José Mendes, que apesar de ter o memorial em Santa Terezinha, o José Mendes Júnior me disse, o que vocês precisarem de material do meu pai, vai ser uma satisfação ceder para o museu de vocês, porque meu pai é de Lagoa Vermelha, pertencia à Lagoa Vermelha na época.
Sim, na época. Né?
Então, ali que começou a dar o gás para mim levar essa ideia adiante. E graças a Deus eu tive o apoio da comunidade, as pessoas estão gostando da ideia. Principalmente o apoio do prefeito Gustavo, que sempre abriu as portas para conversa, para a ideia fluir. E está aí, a ideia está lançada e agora eu acho que nós vamos obter êxito, se Deus quiser.
E esse projeto que já está bem alinhavado em termos de estrutura, como é que seria estruturado esse memorial em termos de estrutura física, Ivens?
As medidas ainda há alguma coisa para mudar. Nós estávamos ontem em reunião com o arquiteto, mas a ideia é se ter um museu junto ao memorial, que isso ajuda a enriquecer mais o espaço, né? E nesse museu ter uma parte fixa, né? Que a gente vai receber as doações dos familiares dos artistas, e também uma parte para museu itinerante. Por exemplo, assim, Lagoa Vermelha quer fazer uma mostra por exemplo, dos Bertus, que faz parte do tradicionalismo do Rio Grande do Sul, e todos passaram por Lagoa Vermelha. Então, quer dizer, a gente vai ser um espaço aberto para a gente receber também material itinerante para uma mostra. E o prefeito já tinha umas ideias antes também de usar aquele espaço da Lagoa, que vai agregar junto com o memorial, assim, ó, casa perfeitamente, né, prefeito?
Exatamente, né? Há uma harmonia entre o que foi proposto pelo grupo, né, nesse projeto, em relação àquilo que se prospectava para o Parque da Lagoa Vermelha. Então, ele é um elemento arquitetônico a mais, né, mas que casa muito bem com o que ali se pretendia fazer, que em tese é contar a história de Lagoa Vermelha através de diversos elementos e também ter um espaço para apresentações artísticas, culturais e musicais. E nesse sentido, o memorial, né, o Recanto dos Artistas, ele, além de homenagear a história, além de fazer o reconhecimento, a importância, a singularidade dessas pessoas, ele se insere nesse contexto de tornar um local turístico, né? Aumenta a potenciabilidade de vir a receber pessoas tanto da nossa comunidade. Eu sempre digo que quando a gente faz algo relacionado à cultura, à história, à música em si, o primeiro foco são as pessoas da nossa cidade. Como o Ivens comentou, que a gente possa permitir que tanto as nossas crianças, os nossos jovens de hoje e os que virão possam conhecer a história do nosso município, que é o que nos enche de orgulho, que é o que nos faz desenvolver esse amor, esse bairrismo pela nossa cidade e possa perpetuar esse sentimento, né? Existe uma frase que para mim define muito tudo aquilo que a gente faz para aumentar o conhecimento de uma comunidade sobre a sua história. Ninguém cuida aquilo que não ama. né? E para fazer amar é necessário que se conheça. Então, quando nós trazemos a história de Lagoa Vermelha, de certa forma, por exemplo, quando comentamos semana passada da revitalização do Museu Garibaldino Lourenço de Lima, ou a proposição do Recanto dos Artistas, ou mesmo aquilo que se prospecta para o Parque da Lagoa, se imagina que a gente vai aumentar este potencial de que nós mesmos possamos desenvolver a apreciação e a admiração pela história de Lagoa Vermelha e dos lagoenses, sejam de coração, sejam de nascimento, e assim a posteriori pensar em elementos que possam vir a atrair o olhar de pessoas que não são de Lagoa Vermelha, mas que queiram conhecer não só aquilo que será construído, mas aquilo que foi construído ao longo da história do nosso município.
Sem dúvida. Ives, você falava de alguns artistas, indicou alguns artistas e os ouvintes foram sugerindo. Seria possível colocar no memorial também lembranças do tio Pedrinho e do Joel Marques?
Com certeza. O tio Pedrinho foi um dos primeiros a serem lembrados. Tio Pedrinho, tio Góes, Carlinhos Moreira, um grande escritor, o Ovídio Mugem, né, Demétrio Dias de Moraes, que a princípio eu tinha dado a ideia de Recanto dos Poetas, mas sim, daí se ficaria meio que... Então, Recanto dos Artistas engloba todos.
Que isso. Poetas e músicos todos são artistas,
todos,
né?
Todos são artistas.
É verdade.
Mas com certeza, sem dúvida nenhuma. Espero não ter que homenagear o Joel Marques tão cedo, né? Porque na verdade é pós, né?
É pós, não antes. É verdade, porque é um memorial que marca homenagem póstuma aos artistas, né?
Exato. Mas pra olha marcar. Como vai abrindo possibilidades em si, né? Que bom se a gente tivesse de fato esse espaço e eventualmente fazer essas homenagens ainda em vida.
Também.
E possibilitar que a comunidade pudesse ter a interação, né? Joel Marques é um expoente de Lagoa Vermelha, né? Uma pessoa que tem uma notoriedade no seu ramo de atuação em todo o país, e é nosso conterrâneo e tem um amor muito grande por Lagoa Vermelha.
Verdade.
E seria uma honra, por exemplo, tê-lo. Exato. Conversando com os cidadãos, trazendo ele mesmo a sua história. Então isso só demonstra, Rudy, ao meu ver, Ivens, a necessidade que a gente tem de fazer isso, né, e o quão justo é que nós tenhamos esse espaço destinado a esses ícones do nosso município.
A título de esclarecimento para a população, prefeito Bonotto, quanto ao investimento do recurso público. Por exemplo, quando aconteceu a Feira do Livro, vamos usar de exemplo, algumas pessoas criticaram que o que foi gasto, o que foi investido na estrutura da Feira do Livro, deveria ser construído um posto de saúde para atender as pessoas. Deveria ser utilizado para comprar vacina da Covid, para vacinar a população. Foram alguns comentários que saíram. Para que as pessoas entendam, existem recursos que são destinados para cada setor, para a área da cultura, para a área da educação, para a área da saúde, da agricultura. Existem recursos que podem ser destinados por parte do município para que seja construído esse memorial, que sejam recursos, naturalmente, que devem ser usados para a cultura?
Sim, Rudimar, muito boa a vossa. Na pergunta, tu me desses uma explicação que eu acho que não serei capaz de replicar, viu? Mas é justamente isso. A nível municipal, a gente sempre preza com os recursos que a gente chama livre, ou seja, aqueles que não têm uma vinculação de aplicação, o reforço para as áreas da saúde e, no nosso caso, em Lagoa Vermelha, para a infraestrutura, que é aquele grande projeto que a gente tem desenvolvido de fazer as ruas sem pavimentação. Mas existem editais, existem emendas parlamentares, existem fontes que podem ser buscadas. O município normalmente participa com o que se chama de contrapartida, que é um percentual do valor, e o caminho que a gente imagina para essa operacionalização do Recanto dos Artistas é este, né? A gente está trabalhando ainda nessa parte do projeto. O Ivens teve a iniciativa de já ter essa concepção, que foi amplamente acolhida. Eu particularmente fiquei bastante feliz em ver, né? Acredito que corresponde às expectativas. Então há uma necessidade que o projeto em si seja finalizado ainda com recursos privados, né? Porque senão a prefeitura teria que desenvolver um novo projeto, e até mesmo para respeitar o direito autoral da pessoa que propôs e que hoje é o que encabeça essa proposição, já ter algo desenhado. Satisfeito isso, a nossa intenção é inscrever este objeto em editais de recursos a serem destinadas para esses aspectos culturais e artísticos, como, por exemplo, fomos contemplados há pouco tempo atrás com um recurso vinculado à área de cultura, especificamente para museus, e aí temos um novo em vista que encerra a inscrição agora final de janeiro, um prazo bastante exíguo, eventualmente pode ser que não seja inscrito neste, mas nós com certeza continuaremos a buscar novas fontes de recurso para que se possa vir a contemplar. E eventualmente, né, Rudi, a iniciativa privada ela pode participar, né, dessas iniciativas, por exemplo, essa questão do projeto é uma coisa que hoje está se buscando alguém que possa vir a colaborar para a sua finalização, para que então, de posse do projeto já detalhado, a gente possa estar dando encaminhamento à captação dos recursos necessários à sua execução.
A Jocelaine Carneiro de Lima vai interagindo conosco. Bom dia. Temos também, para lembrar, Marino Rodrigues e Tino Velho, do Capão do Cedro, que muito contribuíram com a música na nossa região. Parabéns ao Ivens pela iniciativa, conterrâneo, sempre preocupado com a nossa história. Um grande abraço, Luciane Boscari Toledo, até o dia 29 em nosso encontro. Então é mais uma integrante aqui que vai interagindo conosco na programação. Ivens, é um projeto audacioso em termos de valores a serem investidos? Como é que se projeta essa construção?
Quanto a valores, assim, Rudimar, eu não poderia te falar agora, mas não vai ser algo assim tão, né, exorbitante. Vai ser algo que nós conversamos até com o prefeito que é viável.
Sim.
Basta a gente conseguir os recursos. Como o prefeito falou ali, eu preciso de uma mão da iniciativa privada e eu tenho certeza absoluta, já teve gente que me ligou se colocando à disposição, inclusive empresários de fora de Lagoa Vermelha. Até não cheguei a comentar com o prefeito. Então isso mostra que as pessoas têm interesse em ver nossa cidade. São conterrâneos nossos que estão fora. Me mandaram, olha aí, entra em contato comigo depois, posteriormente, que eu quero me inteirar melhor disso aí. Então eu acredito que não vai ser nada exorbitante, até porque o projeto, apesar de bonito e imponente, ele se torna uma construção que não vai ser muito...
Não é muito perfeito. Rebuscada.
Não,
né?
Não.
É uma construção que vai trazer beleza para o lugar, harmonia para o lugar,
exato,
mas não que necessite de muitos detalhes arquitetônicos que deixam mais caro.
Exatamente. Não é um Oscar Niemeyer, que diz assim, Oscar Niemeyer é um grande arquiteto. Eu parabenizo quem executava, né?
Quem executava. Para o Oscar Niemeyer desenhar aquelas obras dele, tudo bem. Agora, executar as obras que não era muito fácil, não.
E o Fernando Bombassaro, que é o arquiteto, que é um amigo, ele fez um projeto fantástico, né? Você chegou a ver aqui.
Sim.
É simples, mas que chama atenção, assim, só no olhar, né?
E seria, prefeito, um primeiro investimento naquela área dentro desse sonho que o senhor nos relatou a semana passada, do que pretende, de como pretende deixar a área da Lagoa para o nosso município. O memorial é um dos pontos, né,
prefeito? Eventualmente, Rudi, não vai ser o primeiro, né? Tendo em vista que a gente vai buscar essa captação de recursos, isso leva um tempo, né? Até importante mencionar, para não se criar uma expectativa, claro, de início imediato, né? O passo é a finalização do projeto, daí então a captação dos recursos para a sua execução, e até este momento eu prospecto, Rudimar, e toda a nossa audiência, que eventualmente aquele primeira fase do projeto do Parque da Lagoa, que a gente mencionou que será feito com recursos próprios da prefeitura, ele já possa ter sido executado ou menos iniciado, né? Que é a pista da caminhada, o espaço do estacionamento em si e também o início da concha acústica, né? Natural, da arquibancada natural, assim como o palco flutuante, porque a gente imagina uma execução mais rápida. Lógico que torçamos que quanto mais rápido a gente conseguir obter a fonte dos recursos, mais rápido ele vai estar executado. Mas com certeza, Rudimar, ele casa muito bem com o projeto macro que ali fora desenhado.
Nós temos aqui, prefeito, a participação do ouvinte Jonas Santos da Cruz. Ele é presidente da comunidade fã-clube do Rio Grande do Sul, do Porca Véia. E existe um projeto de construção de uma estátua para homenagear Porca Véia em Lagoa Vermelha. Essa ideia, esse projeto de homenagem por parte do município seria transferido para o memorial.
Isso,
a homenagem naquele local.
Mas não exime, né, a construção, por exemplo, de estátuas, de bustos, né, que venham a agregar. Pelo contrário, né, o que a estrutura oferece é que, por exemplo, além de uma estátua, de uma representação física, física, a gente possa também ter uma parte do acervo desses artistas, né? Quando eu falo por acervo, são objetos pessoais, eventualmente a sua história audiográfica, que aí já se prospecta uma questão mais interativa, né? Quando a gente fala museu, a primeira coisa que vem em mente são coisas antigas, né? Mas não necessariamente. O museu também tem por objetivo contar a sua história, e hoje existem equipamentos eletrônicos que permitem uma interface, por exemplo, que você, acessando o local destinado ao acervo de determinado artista, você possa ter o conhecimento da sua história de vida, onde ele nasceu, onde ele morou, como é que foi a sua carreira e também o acesso à sua produção intelectual. Então, ele complementa esta iniciativa e não anula necessariamente.
Sim.
Brincávamos, né? E aqui eu acho que podemos ter esta liberdade, porque a imaginação ela vai longe,
claro,
né, Rudy? Mas, por exemplo, do Porcaveia, por que não, em tese, a gente ter uma representação do mesmo com a sua gaita num espaço que as pessoas possam sentar ao lado dele e tirar uma foto? Né, da sua representação escultural. Só que isso são trabalhos artísticos, né, que eventualmente demandam um pouquinho mais de tempo, de investimento, mas se somam à iniciativa. Acho que a grande composição da proposição que foi feita aqui pelo grupo é que ela permite, uma, que a gente não esqueça ninguém, né? Que a gente, por exemplo, aqui nesses minutos que estamos conversando, inúmeros nomes já foram levantados e de justo merecimento, né? E tendo esse local destinado ao reconhecimento dos artistas, a gente vai poder fazer diferentes representações de homenagem aos mesmos, porém de uma forma, com uma maior conexão deles com a história da cidade.
Muito bem. A gente sabe que, Ivens, essa ideia tem o apoio de uma grande maioria do público em geral, de pessoas anônimas, sim, mas vem artistas também, grandes artistas, apoiando essa iniciativa, né, Ivens?
Exatamente. Até quando eu tive ideia, eu conversei. O primeiro que eu conversei foi com o Guri do Uruguaiana, né? Eu liguei para ele e disse sobre a ideia, até porque ele já me ajudou junto ao Rotary lá de Cidreira. E ele disse, não, conte comigo, e a ideia é fantástica. Eu acho que não é por mim, que sou um artista, mas a gente tem que ser lembrado para não cair no esquecimento. E se não fizer isso, cai no esquecimento.
Cai no esquecimento.
Fica na cabeça com dos mais certeza. Velhos. Por exemplo, esse pessoal do Capão de Cedro, né?
Sim, que a Jocelaine indicou aqui, sim.
Exato. Sugeriu. Eu não tenho conhecimento, pois tu vê, uns artistas que caiu no esquecimento de alguns.
É,
né?
É verdade.
Então, a gente até peço para a comunidade que conheceu pessoas que fizeram história musical, poética, enfim. João Érico Hoffmann. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer.
Eu não.
João Érico Hoffmann era um poeta lagoense, participava conosco no CTG Alexandre Pato, no antigo CTG, um excelente poeta, um grande poeta, já nos deixou há muitos anos, e poucas pessoas lembram.
Fidelis Dalcin Barbosa era lagoense?
Eu tenho Fidelis, não sei se ele era de Lagoa, mas um escritor...
Mas um escritor que levou o nome tem um vínculo muito grande com Lagoa Vermelha, é verdade.
Vamos elencar lagoenses de nascimento e de coração.
Ah, então temos muitos.
A gente tem essa... Por exemplo, aproveitando o nome que mencionaste, boa parte da história documentada que nós temos passa pela mão de Fidelis.
De Fidelis, não sem Barbosa.
E aí, a partir disso, é extremamente coerente, né, essa ligação.
E para nomes que vão surgindo.
Que vão surgindo.
E essas pessoas, se puderem nos trazer a biografia para nos ajudar, melhor ainda, porque são pessoas que têm conhecimento de causa e conheceu as pessoas dessa época.
É verdade. E Fidelis Dalcin Barbosa foi um escritor, nas suas obras literárias, que valorizou muito o regionalismo, porque as suas obras, elas trazem a contextualização da história inventada por ele em regiões onde ele estava. Nós temos muitas das suas obras que acontecem nos aparatos da Serra, que aparecem nos campos dos Bugres, região de Caxias do Sul, região de Lagoa Vermelha. Então ele traz na literatura a história da região para onde ele estava escrevendo. Então isso também é uma marca muito forte do Fidelis, que preserva e que, além de contar, de trazer a literatura, a história de cada região.
Exato. Maria Elizabeth, né?
Também.
Maria Elizabeth, né?
Maria Elizabeth. Aqui
de Passo Fundo.
É verdade. Está
sepultada em Passo Fundo. Uma Estrela no Céu, acho que o livro é dele.
É, né? Uma Estrela no Céu, o livro é de Fidelis Dalcin Barbosa. O próprio livro da Mônica Bonotto.
Exatamente.
Foi escrito por Fidelis. O Sorriso de Mônica foi escrito por Fidelis Alcim Barbosa também. E outras tantas obras. Além de biografias, ele escreveu muitas obras na literatura que contam a nossa história dentro de um contexto literário. Então, vão surgir, sem dúvida, muitos nomes. E esse próprio canal de comunicação com a comunidade e com o projeto pode ser a página do Facebook, essa da geração 80.
Exatamente.
A pessoa vai para lá, já começa a seguir, já começa a sugerir por ali, que aí vai ficando registrado para não esquecer na hora.
Não esquecer, né? Não esquecer. E isso me gerou assim, ó, como eu falo, para mim essa página eu criei sem pretensão nenhuma, sabe, Rudimar? E graças a Deus me trouxe amigos que eu não via há muitos anos.
É verdade.
E grandes ideias vêm surgindo através disso, né? E só tende a melhorar. E esse memorial, junto com a ideia que o prefeito já tinha, bah, vai vir agregar. Imagina que espaço de lazer. Eu já vejo que tem pessoas ali agora, quando eu cheguei de Caxias do Sul, eu vi que tinha pessoas tomando mate lá.
Muitas pessoas vão no final de semana. Com a estrutura que tem hoje, que é muito precária, alguns Exato. Bancos e a sombra das árvores, as pessoas vão. Imagine com um investimento numa estrutura e um opcional a mais para aquele local, como vai ser a frequência da nossa população lá naquele ambiente.
Vai ser muito atrativo, com certeza. E vai trazer turismo, eu não tenho dúvida
nenhuma. Eu também, não tenho dúvida nenhuma, e a minha opinião particular é uma das melhores ideias até hoje voltado para a questão do turismo, já que se fala tanto em turismo em Lagoa Vermelha, nenhuma das ideias trabalhadas até hoje, para mim, é tão grandiosa e produtiva quanto a do memorial e o investimento naquela estrutura. Contem sempre conosco.
Te agradeço, Rudimar, e agradeço a comunidade de Lagoa Vermelha, o prefeito Gustavo, que sempre me atendeu, né, e me ouviu. Isso, tanto é que estamos aqui hoje, né?
Com certeza.
Conversando sobre isso.
E vamos dar sequência e conversar sobre esse assunto em outras oportunidades. Obrigado, Ivens, pela presença, conte sempre conosco.
Eu que te agradeço a comunidade de Lagoa Vermelha, o prefeito Gustavo Bonotto, e conte sempre comigo, eu faço isso de coração mesmo.
Muito bem. Prefeito Bonotto, obrigado pela presença.
Rudimar, eu é que agradeço a oportunidade aqui concedida, quero também cumprimentar e mais uma vez parabenizar o Ivens, né, que vem puxando este movimento, né, fazer este reconhecimento da importância, algo muito bem aceito e necessário para a comunidade de Lagoa Vermelha, e ratificar o nosso apoio para que a gente possa fazer acontecer esta iniciativa que, sem sombra de dúvidas, será um marco na história de Lagoa Vermelha.
Muito bem, vamos para o intervalo, eu volto já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.